Muito bem, chegou a hora da nossa entrevista do Revista Brasil, dessa segunda parte do Revista Brasil. E nós vamos falar sobre um tema que aflige muito a população brasileira, que é o saneamento básico. Uma pesquisa demonstra que o Brasil poderia ter quase 14 mil leitos a mais por mês disponíveis para os pacientes da Covid-19, se não houvesse internações por outras doenças, principalmente por doenças infecto-contagiosas causadas pela falta de saneamento no país. Esses números estão presentes na edição 2020 do ranking ABES da Universalização do Saneamento. Para falar sobre esse estudo coordenado pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, ABES, nós vamos conversar agora com Roberval Tavares de Souza, presidente nacional desta associação. Bom dia, Roberval.
Olá, bom dia a todos os ouvintes. Prazer participar aqui do nosso programa.
Muito bem, Roberval. Esse ranking foi divulgado por vocês na última sexta-feira, 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. E para falarmos sobre esse enorme e até agora insolúvel problema em nosso país, como é melhor a gente dividir o mapa do saneamento? Por regiões ou por estados? Pela densidade populacional ou pelo compromisso dos gestores municipais, ou seja, pelos prefeitos? Como você prefere?
Dividido por região, mas em compromisso dos prefeitos e dos nossos governadores. Nós estamos com a quarta edição do nosso ranking, né? Uhum. Que a gente observa os 5 principais indicadores de saneamento do país e correlaciona as doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado.
Bem, você que tem a posse desses números, então, desse ranking, qual a região que está melhor em nosso país em termos de saneamento?
A região sudeste é a região que está melhor em termos de saneamento. Quando a gente olha os estados, nós temos 3 estados em destaque. São Paulo, Paraná e Minas Gerais. Lógico, também temos
Minas Gerais,
Federal. E o Distrito Federal como um carro-chefe também desse panorama. E os estados que estão com os piores níveis de saneamento, geralmente localizados na região norte e nordeste.
Pois é, nós temos falado muito aqui no programa sobre a pandemia, claro, a pandemia do coronavírus, e sempre falamos sobre saneamento, porque nós estamos vendo nossos prefeitos, nossos governadores, com uma certa pressa de reabrir a economia. Já temos 3 meses de pandemia e ninguém fala sobre saneamento, né, Roberval? Que é um problema secular, não é verdade? E é impressionante, nesse momento de pandemia, em vez de nossos prefeitos e nossos governadores se reunirem e procurarem, né, a buscar a elaboração de projetos de saneamento, buscarem os centros de pesquisa nas principais universidades federais desse país, eles ficam querendo abrir ali a padaria da esquina. Enfim, é claro que é importante a padaria do seu Zé, mas mais importante do que isso é a gente expandir uma rede de saneamento básico em todo o país, que talvez, como vocês constataram, tivéssemos mais uma situação de saúde em nosso país muito melhor, né? A rede pública de saúde melhor ainda, né? A rede de hospitais, e teríamos como solucionar esse problema, já que não é necessário os recursos do nosso país. Basta você buscar recursos no Banco Mundial, que tem de sobra, né?
Então, a questão do saneamento, a correlação com a saúde, ela é sempre um item que é muito falado e pouco praticado. A cada real investido em saneamento, nós economizamos 4 em saúde. O estudo demonstra isso. Há 4 anos seguidos, nós publicamos o ranking, onde correlaciona os melhores índices de saneamento. Os municípios que têm os melhores índices de saneamento têm os menores índices de doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado. Só como exemplo, uma cidade aqui de São Paulo, que é uma das primeiras do ranking, que é a cidade de Taubaté, tem 3,5, a taxa de internação é de 3,5 internações por 100 mil habitantes.
Baixíssima, né?
Baixíssima, 3 a cada 100 mil habitantes é muito baixa. A cidade de Ananindeua, que é na região metropolitana de Belém, no Pará, tem uma taxa de 363, 363 internações a cada 100 mil habitantes. Ou seja, cidade que tem mais saneamento tem a redução de 100 vezes a questão relacionada à doença por internação. Então, é uma prova inequívoca, né, que saneamento é saúde. Os governantes, de maneira geral, prefeitos, governadores e presidente da República, gostam muito de inaugurar ponte, estrada, né, mas não gostam de enterrar tubo, né?
É porque a obra é uma obra que aparece para o público, né? E você investir em saneamento básico é uma obra que está abaixo, né? Do terreno. Então ninguém vê, mas os benefícios são mais do que visíveis, né? Os benefícios, são muito, totalmente, né, transparentes, que você vê que a população é saudável, né?
Enterrar tubo não dá voto, né? Então, o que a gente fala no nosso setor é que você construir ponte e asfalto é cuidar de carro, né? Agora, construir saneamento é cuidar de gente.
Exatamente.
Então, essa é a diferença que nós temos aí. Os governantes que tiveram essa visão e aplicaram, investiram recurso em saneamento, hoje colhem frutos, né? Estados como, eu reitero, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, têm os menores indicadores de doenças sobre regulação hídrica, sobre problemas com saneamento. Por quê? Investiram ao longo dos últimos 20, 25 anos continuamente em saneamento. Ainda falta um start para chegar na universalização, que é o nosso grande sonho, né? Todos os brasileiros terem acesso à água.
Mas nós temos o quê? Nós temos 50 e poucos por cento da população atendida em todo o país?
Quando você fala em água, nós temos 85% da população atendida com abastecimento de água. População total, né? Nós estamos incluindo aqui, inclusive, o pessoal da área rural. Quando você fala em coleta de esgoto, cerca de 53%, e o tratamento, você chega a 40% de esgoto, né?
Nossa, muito baixo, né?
Tem uma questão dos resíduos sólidos também, que muita gente olha saneamento, olha água e esgoto, mas tem também a questão do lixo, né? E ainda no nosso país, nós temos mais de 3 mil lixões existentes no país, que já deveriam ter sido resolvidos pelos prefeitos e pelos governadores. Então, a situação é muito ruim. Nós temos no ranking os primeiros colocados, que nós demos parabéns, fizemos um evento na sexta-feira.
Quais são os primeiros colocados?
Como?
Quais são os primeiros colocados?
São municípios, muitos da região, como eu falei para você, região sudeste, e se você tem uma característica muito forte de São Paulo e do Paraná, né? Então você tem municípios como São Caetano do Sul, em São Paulo, Curitiba é a capital número um, né, do país com relação ao saneamento.
Temos sempre na vanguarda, né? Curitiba sempre na vanguarda, inclusive no transporte público, né?
O prefeito de Curitiba esteve conosco no nosso evento, participou, recebeu o prêmio da ABES, e nós temos os 1.857 municípios que estão representando o país, 70% da população. E a grande destaque desse ano é que nós trouxemos, junto com o ranking, um suplemento para dizer, olha, no momento de pandemia, essas doenças geraram mais de 40 mil internações no Brasil, né, no primeiro trimestre, que poderiam, se você falar por mês, são mais de 13 mil internações em média por mês, que poderiam ter 13 mil leitos disponíveis para tratamento da Covid-19. Né? Então, você, além de ter problemas no saneamento, de ter problemas de saúde, de até pessoas mortas por problemas de saneamento, você atrapalhou, né? A falta de saneamento, que gera doença, atrapalhou o tratamento do Covid e, com certeza, atrapalhou o tratamento e gerou mortes relacionadas ao Covid. Então, nessa situação é que nós apelamos aí aos nossos governantes que tenham situações muito claras com relação à melhoria do saneamento no país.
Roberval Tavares de Souza, olha, infelizmente nosso tempo já está se esgotando. Eu adoraria continuar essa conversa com você. Inclusive, vou pedir para a produção para remarcar com você mais uma entrevista, para que nós possamos conversar com mais calma e assim conseguir abordar esse tema de uma forma mais profunda, porque além de ser um grande problema que nós enfrentamos já há mais de um século, é um assunto fascinante, porque eu tenho certeza que se nós investíssemos, como vocês sabem mais, né, do que qualquer outro, se nós investíssemos em saneamento básico em nosso país, nós teríamos e abríssemos a cabeça de nossos governantes para despertar nele que investir em saneamento é você investir na economia como um todo, que você vai ter mais saúde, você vai economizar na rede pública de saúde, você vai ter mais recursos para investir em educação, você vai ter mais recursos para investir em transporte público, né? Enfim, em outros setores da economia, podendo aproveitar água de chuva. Nós temos cidades como na Coreia do Sul, que você tem lagos artificiais construídos com a água da chuva, né, que foi reciclada. Enfim, tantos setores da economia que podem ser movimentados com lixo, com reaproveitamento da água, com esgoto tratado. Agora, é preciso, como você mesmo disse, abrir a cabeça dos nossos prefeitos, nossos governadores, para eles entenderem isso, né? Porque é isso que movimenta a economia. Um país saudável, você tem um povo saudável e, consequentemente, uma economia sempre saudável e positiva, né, Roberto?
É, com certeza. As pessoas são afastadas do seu trabalho por doenças de saneamento. E você tendo mais saneamento, mais acesso à água, à coleta, tratamento de esgoto, à coleta e disposição adequada dos resíduos, você com certeza melhora a qualidade de vida do brasileiro e, com isso, aumenta a produtividade.
Tá certo, Roberval. Então, olha, o convite já está feito, tá certo? Vou pedir para que a produção entre em contato novamente com você para nós fazermos uma entrevista mais aprofundada sobre o assunto, tá certo?
Ok, então. Estou à disposição. Muito obrigado aí.